Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Começando mais um Pode Ler e Escrever, hoje com ele. Nascido no dia 29 de dezembro de 1959, em Curitiba, Paraná. Com vocês, Maurício Ribas. Ele é casado, pai, avô, bisavô. Maurício é advogado, professor de direito, possui várias pós-graduação. Atualmente, cursa especialização em literatura, artes e filosofia pela PUC Rio Grande do Sul. Estou certo, Maurício?
Isso mesmo.
Coisa boa, certíssimo. Maurício. Muito obrigado. Olha, pela sua presença.
Obrigado, por me convidar, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, de participar desse podcast maravilhoso, para falar sobre literatura, para falar sobre paixão, para falar sobre amor, todas essas coisas maravilhosas que a gente gosta de falar,
exatamente,
gosta de viver.
Ô Maurício, eu tive que resumir o seu currículo, porque o seu currículo é bem extenso. Aí a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o seguinte: tem tempo? Dá tempo?
Olha, essa pergunta eu sempre me faço. Será que eu vou ter tempo? Será que vai ter condições de levar em frente esse projeto? E a vida tem me ensinado o seguinte: quanto mais tempo você tem, menos coisas você faz. E quanto menos tempo você tem, mais coisas você consegue fazer. Mas precisa ter muita força de vontade, muita determinação, muita disciplina, como a minha mulher diz. Ela diz assim: incrível, você é disciplinado, você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso aí, vamos dizer assim, você adquire com o tempo, você adquire com a experiênciazinha que vai surgindo no decorrer da vida.
Fantástico, Maurício. Eu só sei que eu vi, assim, todos os projetinhos que você trabalhou e eu fiquei: gente do céu, dá tempo? Mas que bom que dá, que bom que caminha, que bom que tá fluindo. Ô Maurício, uma coisa que eu quero mostrar para o pessoal é quem é o Maurício Ribas, fora dessa parte aí. Quem são suas referências? Como que você foi para a área? Você virou professor? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, que eu acho que é legal o pessoal entender.
Perfeito. Eu me formei em Direito, pela Faculdade de Direito de Curitiba, faculdade super tradicional. Fiz política estudantil nesse período. Aliás, foram 5 anos de faculdade, 5 anos de política estudantil. Era um tempo bastante conflituoso. Nós estávamos vivendo o período ainda da ditadura militar, no período da abertura, logo em seguida, quando eu estava no terceiro, quarto ano, começou a abertura política do Brasil. E, após me formar, eu exerci alguns cargos, algumas funções no poder público, mas, em seguida, optei pela advocacia. Optando pela advocacia, optei inicialmente pelo direito civil e, logo em seguida, um dos sonhos da minha vida era lecionar. Logo em seguida, eu comecei a lecionar. Professor de universidade, dava aula pela manhã, trabalhava à tarde no escritório, dava aula à noite. E posso dizer para você que eu tenho uma verdadeira paixão pelo ensino. Eu sempre fui um professor apaixonado, extremamente comprometido com o ensino, extremamente comprometido com os meus alunos. E para que eu pudesse ser um professor cada dia melhor, eu precisei fazer, então, especializações, eu precisei cursar o mestrado, depois eu entrei no doutorado na Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade pública da Argentina. É uma das melhores universidades do mundo, né, está entre as 100, assim como a USP. E, para você ter uma ideia da importância dessa universidade, ela tem 7 prêmios Nobel. Oh. 7 prêmios Nobel. E cursei o doutorado. Estou em fase de montar a tese, de escrever a tese.
Defesa.
E, exatamente, posteriormente a defesa e tudo mais. E tudo isso para quê? Para ensinar da melhor maneira possível. E é a paixão pelo conhecimento. A paixão pelo conhecimento é algo que é inerente. Eu tenho uma paixão por pesquisa, por estudar, por aprender, não só temas relacionados ao direito, mas relacionados a tudo que a gente possa imaginar. E posso dizer também que, em virtude disso, como o advogado é um escritor, o advogado faz peças diariamente, e nessas peças ele conta histórias. Ele fundamenta as histórias dele, ele faz pedidos em cima da história dele, para que os processos se formem. E eu sempre pensei, eu quero escrever, mas, como você perguntou, dá tempo? Então, aquela loucura do dia a dia, da aula de manhã, trabalha à tarde, trabalha de manhã, dá aula à noite, enfim, dava aula na Escola Superior do Ministério Público, dava aula na Escola Superior da Advocacia, além da universidade. E passados alguns anos advogando, já quase 30 anos de advocacia, eu pensei comigo, eu quero fazer um período sabático. Né?
Isso é bom.
Ou seja, dar uma brecada, parar e pensar sobre a vida e fazer outras coisas durante um período. E foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. E só que esse período sabático ele se estendeu, eu acabei resolvendo sair do Brasil. Em 2018 eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos num primeiro momento, morei quase 6 meses nos Estados Unidos, estava renovando o meu visto quando eu pensei, eu acho que não vou fazer os 6 meses, você pode ficar 6 meses nos Estados Unidos, tem que renovar o visto para voltar. Só que eu pensei assim, eu não vou ficar, porque numa dessas, a delonga, eu acabo ficando aqui sem o visto e não quero problema, né? Eu vou ficar, então, 1 mês, 2 meses na Europa, enquanto aí eu retorno e já renovo o visto sem necessidade de permanecer aqui, né? Então, eu fui para a Europa. Quando cheguei na Europa, em Roma, eu conheci aquela que seria a minha futura mulher.
Olha só. Ah, gente.
Nós apaixonamos. E ela disse assim, Maurício, ela é estoniana. Eu preciso voltar, né? Eu vim para ficar aqui 20 dias, eu preciso voltar. Por que você não vem para a Estônia e vem conhecer a Estônia, né? Eu disse, olha, sinceramente, eu sabia mais ou menos onde ficava a Estônia, um pouquinho a respeito da Estônia, eu sabia que era um país pequeno, sabia que era um país que foi parte da União Soviética. Eu disse, eu vou. Só que eu vou por terra. Eu vou de trem, eu vou de ônibus, eu quero passar, né, todos esses países antes de chegar na Estônia. Então eu saí por terra da Itália, fui para a Suíça, cortei a Suíça de sul a norte.
A gente pode falar que foi um mochilão?
Mais ou menos. Até tem um caso interessante, eu tentei pegar carona na Suíça.
Sim.
E estava eu ali na estrada esperando carona, de repente para um carro da polícia. O que o senhor está fazendo aqui? Eu só tentando pegar carona. Isso em Lugano. Aí eles disseram, olha, infelizmente a lei aqui proíbe pegar carona na estrada.
Nossa.
Eu disse, o que eu faço agora? Porque eu já tinha andado um monte, com uma mala enorme, pesada.
Sim.
Prometi que nunca mais ia fazer mala, que ia pôr uma mochila, mas tinha uma mala imensa, não tinha uma mochila, tinha uma mala.
Imagina.
Aí, ó, nós podemos deixar o senhor num posto de gasolina que fica mais ou menos para a saída e tal. Aí fui eu, entrei no carro da polícia, me deixaram no posto. Resultado, depois de várias horas tentando uma carona, ninguém ia para a saída da cidade. As pessoas estavam passando por ali. Eu disse, não, vou ter que voltar e vou ter que ir de trem. Aí peguei um trem e fiz esse percurso maravilhoso, a Suíça, de sul a norte. Aí fiquei alguns dias em Zurique. De Zurique fui para a Alemanha, Berlim. De Berlim fui para a Polônia. Da Polônia fui para Lituânia. Da Lituânia para a Letônia. Da Letônia cheguei na Estônia.
Gente do céu, que legal.
Cheguei na Estônia. E aí, o que aconteceu? Confirmou-se a paixão, o amor.
Que coisa boa.
E acabamos casando. Nos casamos. Nos casamos, aí comecei atividades na Estônia, comecei a estudar na Estônia, como sempre, né, buscando coisas para fazer. Além de estudar o próprio estoniano, que é a terceira língua mais difícil do mundo,
nossa,
eu entrei na escola da diplomacia da Estônia, fui admitido, fiz o exame de seleção e tal, tive a felicidade de ser admitido.
É isso que eu ia te perguntar.
Uhum.
Como que foi a sua adaptação? Porque você passou 6 anos, né?
6 anos. No total, 6 anos fora do Brasil, exatamente. Adaptação, eu sou extremamente adaptável. Extremamente adaptável. Eu amo todas as culturas, eu amo todos os povos. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizades, de entender as diferenças culturais, porque são muito grandes, muito grandes. O estoniano é um povo maravilhoso, mas muito diferente do povo brasileiro. Muito diferente do povo brasileiro. E a minha esposa ama o Brasil porque justamente tem essa diferença cultural. O brasileiro é quente, o brasileiro é extrovertido, o brasileiro cumprimenta, o brasileiro fala, o brasileiro, né, faz festa. O estoniano é totalmente fechado.
A gente é muito diferente.
É muito, muito diferente. Nós somos muito diferentes. Eu me senti muito no Brasil na Itália. A Itália é muito Brasil, né?
Imagino.
É bastante o Brasil. E aí foi o momento em que eu, cursando a escola da diplomacia, eu disse, eu vou escrever. Porque eu fazia mais ou menos um paper. Né? Um paper é como se fosse uma monografia, né? Por semana. E eu estudava 8, 9, 10 horas por dia, aí veio a pandemia, continuamos estudando, aí tinha momentos que era presencial, momentos que era pelo não presencial, né, pela internet, mas assim, num ritmo muito, muito pesado, né, e aquilo me obrigou a estudar e a escrever.
Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022... todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubdeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio?
Entendi. E aí eu cheguei e disse, não, eu preciso colocar todo esse material de estudo e esses papers, e enfim, num livro. E aí eu produzi esse livro aqui, que foi lançado recentemente.
Esse é o de 2014, né?
Questões Polêmicas, Relações Internacionais. Produzi esse livro, e que, aliás, está sendo muito bem vendido.
Ótimo.
Mas eu, de repente, nós tivemos uma experiência fantástica lá, fantástico, uma experiência de vida que eu diria assim que foi fundamental na minha vida. E através dessa experiência, então, surgiu o escritor de ficção.
Oh.
Né? Não só o escritor, o pesquisador, o escritor de livro de não ficção, mas o escritor de ficção. Então, devido a essa experiência, eu produzi, né, o livro Ingeu Adai, A Luta Entre o Bem e o Mal.
Isso, esse livro foi lançado ano passado, né? Só para a gente...
Foi lançado ano passado, exatamente.
Mostrar para o pessoal mais ou menos a linha do tempo. Porque o seu primeiro livro, se eu não estiver enganado, foi em 2011, né?
2011. Foi um livro acadêmico, foi um livro sobre reflexões sobre o direito latino-americano, né? Foi escrito em espanhol, na época dos estudos da Universidade de Buenos Aires. Eu fui coautor desse livro, então foi o primeiro livro, foi em 2011.
Entendi.
Depois, aquela loucura toda da advocacia, não tinha mais como escrever, dando aula de noite, aquela coisa...
Exato.
O escritor reprimido, né? Reprimido, escritor reprimido. Em na Estônia, escrevi questões polêmicas em relações internacionais, resolvi voltar para o Brasil, lógico, minha esposa junto comigo, em 2022. Quando eu vi, através da lente dos jornais, das revistas nacionais, brasileiras, internacionais principalmente, que passaram um quadro terrível na minha avaliação, pode ser que outras pessoas não avaliem dessa forma, mas assim, a minha avaliação, um quadro terrível que o Brasil se encontrava. Sim. Brasil pandemia, Brasil pós-pandemia, quase, né, pós-pandemia. Eu disse, não, eu preciso voltar para o Brasil, falei para minha esposa, né, o que você vai fazer? Eu vou voltar para o Brasil e vou entrar na política. Por quê? Porque não adianta eu ficar criticando, não adianta eu ficar aqui, sabe,
sentado no sofá,
sentado,
né?
No sofá,
esperando,
eu tenho que fazer alguma coisa. E a melhor coisa que a gente tem a fazer é participar, porque se você não participa, a crítica, ela é bem-vinda, mas ela é uma crítica quase que inócua, né?
Sim.
Aí voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil, ingressei na política, fiz uma campanha para deputado federal, focada na educação, uma proposta para a educação, montei uma proposta para a educação no Brasil, porque eu vejo a educação como a única saída para o Brasil, a única saída para transformar esse país em duas gerações, num país diferente, um país que tenha uma nova realidade, uma realidade que todos nós queremos. Muito bem, não fui eleito porque, obviamente, estava 6 anos fora do Brasil, não tinha, perdi todos os meus contatos, as conexões, mas deixei a minha mensagem. Terminada a eleição, no dia seguinte eu sentei e disse, agora eu vou escrever o livro Ingeu Adai, que foi devido àquela experiência que eu comentei agora na Estônia.
Sim. Né?
Mas qual foi essa experiência, Maurício? A experiência foi uma das coisas assim, mais incríveis, né, que eu fiz na minha vida. Eu e minha esposa estávamos muito bem, ela trabalhando, eu estudando, blá, 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 veio aí a pandemia, aquela coisa toda, blá, 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 em casa, um pouco antes da pandemia, né, tá tudo bom, tá tudo muito bem, mas a gente precisa fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Olha, tem um programa do governo estoniano para colocar crianças que estão retiradas das famílias, que não têm famílias no momento, que estão vivendo em orfanatos, e colocar na casa das pessoas para que essas pessoas, então, os recebam em um lar substitutivo, com um pai substitutivo, com uma mãe substitutiva. Aí ela... Nossa, topou na hora, né? Aquele minuto, né, que dá a gente. Vamos entrar no programa. Entramos no programa, fizeram milhões de testes e conversas e psicólogo e não sei o quê, blá, blá, blá. Fomos aceitos. Então, beleza, vamos receber a criança, né? Vamos receber a criança, nós felizes. A nossa surpresa é que vieram 4.
Olha...
Quatro crianças, com idades diferentes, quatro irmãos. Por que que nós aceitamos? Na verdade, a realidade cultural da história é a seguinte, é um povo branco, 100% branco. As únicas pessoas que têm uma cor diferente da branca são os estrangeiros que estão lá.
Entendi.
E essas crianças, elas eram filhas de uma mãe estoniana, portanto branca, com um pai negro, de um país africano. E essas crianças vieram ao mundo com uma cor escura. Embora eles fossem metade brancos e metade pretos, eles vieram ao mundo com uma cor escura. E seria muito difícil para um estoniano acostumado com aquela realidade da família branca, aceitar 4 crianças de uma cor diferente. Então nós aceitamos. Aceitamos. O interessante é que eram idades diferentes. Tinha 2 adolescentes, uma quase adolescente e o Ingeu Adai. um menino de quase 5 anos, com os olhos pretos, grandes, carinha desperto, mas todos vieram muito machucados, passaram por uma vida, uma realidade terrível, violência doméstica, alcoolismo da mãe, É, eles moraram, nasceram nos Estados Unidos, moraram anos nos Estados Unidos, eram fluentes em inglês. Aí os pais foram para a Estônia, provavelmente por problemas de violência familiar, não puderam ficar nos Estados Unidos. Né? A mãe, como era estoniana, então, né, levou-os para os Estados Unidos, só que na Estônia ele continuou, o pai continuou com a violência doméstica. E um dia, quando o negócio chegou no limite, os vizinhos chamaram a polícia quando chegou, encontrou aquele quadro terrível de espancamento, pegou o pai das crianças e deportou.
Não.
E a mãe, para o tratamento psiquiátrico, por causa do alcoolismo. Então, essas crianças foram colocadas daí numa instituição pública para serem cuidadas. E elas estavam nessa instituição há anos. De uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, um cuidador para outro. Tal. Não tinha uma família. Né? Você imagina uma pessoa alcoolista, né, ou alcoólatra, que toma grandes quantidades de álcool, fica 3, 4, 5 dias paralisada, né? Um pai que chegava em casa e espancava os filhos porque o mais velho não tinha feito o cuidado direito, qualquer coisa nesse sentido. E as crianças foram tendo essa vida, tem que se falar, miserável, e foram se machucando, foram sendo machucadas, foram desacreditando no ser humano, nas pessoas, enfim.
Não, sem contar o psicológico.
O abalo, né, psicológico das crianças. E eles foram lá para casa assim, desconfiando de todo mundo, de todas as coisas, e, enfim, com aquela experiência dos orfanatos. E aí nós tivemos aquele choque terrível, porque foi justamente já no período da pandemia, então os 6 em casa, né, fechados, e aquele comportamento de todas as crianças, comportamento terrível, totalmente desajustado. Né? E nós começamos a trabalhar com isso. E o menor, ele olhava para mim e ele fazia que nem um tigre, sabe?
Criança fantástica.
É, fazia... E eu dizia, meu Deus do céu, né? Poxa, eu estava tão animado, né? As crianças para nós e tal. E aí eu disse, nossa, vai ser complicadíssimo, né? Essa realidade aqui, essa pandemia agora, essa coisa. Só que lá as escolas continuaram funcionando, às vezes as escolas...
Tinha revezamento, né?
É. E os jardins de infância, que era o caso dele, até 7 anos, eles continuaram funcionando, porque os pais precisavam trabalhar.
Entendi.
Então, ele não deixou de ir. E um dia minha esposa, não sei se eu estou me alongando muito, você pode...
Não, pode continuar, que está fantástico essa história.
E aí, um dia, um determinado dia, minha esposa disse, Maurício, eu tenho uma reunião, ela é professora, né, inclusive está dando aula aqui no Brasil, eu tenho uma reunião cedo na escola, e eu não posso levar o Ingel. O nome dele não é Ingel, né, para proteger a identidade nossa. Então, eu vou chamar de Ingel. Você vai ter que levar o Ingel. Eu disse, olha, ele não vai querer ir comigo. Não vai ser possível. Não, Maurício, não tem jeito. É inadiável essa reunião, eu tenho que estar presente. Né? Você vai ter que levá-lo para a escola. Ingel, Maurício vai ter que levar. Não, não quero, não vou, não quero, não vou, não vou. Olha, infelizmente, tchau, blá, blá, ela foi e saiu. E eu fiquei olhando para aquele menino.
Tipo, se vira, né?
Que parecia uma onça, né? Uma onça, um filhote de onça. E aí, para pôr o casaco de neve, estava nevando, nevando bastante, estava frio, menos 15, menos 18. Aí foi uma luta para colocar aquele casaco de neve. Pegava o braço, ele tirava, e fui, mas sim, com aquele amor, com aquele jeito, envolvendo, tirava o braço aqui, o punho, e foi para vestir o casaco. Fechei o zíper. Aí ela, vamos sair, Ingel. Não, não vou, e agarrava nas paredes, e eu abraçava, ia puxando, abria a porta, pus para fora. neve, escuridão, amanhece às 10 da manhã, escurece às 3 da tarde no inverno. Peguei a mãozinha dele e ele uivando, ele uivara. Meu Deus do céu.
O que estava passando na sua cabeça? Porque, gente...
As coisas mais incríveis que você pode imaginar. Agora se veja. Aí eu disse, pô, o que, que vão pensar, né? Cruzar o guri berrando e eu ali... Tudo bem, fomos caminhando. Era uma caminhada, uns 2,5 km, mais ou menos. E eu, o que, que eu vou fazer, né? Como é que eu vou tocar o coração dessa criança, né? Não tinha diálogo, não tinha como conversar. Vem aqui, vamos conversar. Entendeu? Aí viramos à direita numa rua, aquele clima todo, né? Um cachorro desses lá do Polo Norte, eles têm uns cachorros enormes, parecem uns lobos.
Isso na rua lá normal, num dia comum.
Não. Dentro de uma casa.
Ah, sim.
Dentro de uma casa, porque lá não tem cachorro na rua, viu?
Ah, é isso daí que eu tava.
Não tem cachorro na rua. O único cachorro na rua que eu vi, um carro da polícia passou, chamou o cachorro e pôs o cachorro atrás. O cachorro foi com a cara para fora, todo feliz.
Gente assim. Do céu.
É, eles recolhem imediatamente. Então não tem cachorro na rua. Esse cachorro uivou dentro de uma casa. E ele se assustou, eu vi que ele se assustou, estava segurando a mãozinha dele aqui, eu vi que ele se assustou e começou a olhar. E em seguida tinha um palacete velho, escuro, troço assim que parecia uma casa mal-assombrada, um castelo mal-assombrado. E por incrível que pareça, Luiz, quando nós olhamos para dentro daquele mausoléu, tinha uma luz tênue na janela da cozinha, e quando você olhava para aquela janela, tinha um... Depois eu cheguei à conclusão que era um casaco que foi pendurado, e esse casaco tinha um cafuzinho, como todos os... Né? E você olhava, quando você olhava, parecia que era uma pessoa que estava te espreitando pelo canto da janela.
Gente do céu!
E ele olhou aquilo, eu vi que ele se assustou. Eu disse, não olhe, porque é aquela mulher. Foi um troço na minha cabeça, disse, é aquela mulher, não olhe. Ele parou de chorar.
Começou a confiar em você.
Olha, vamos caminhando, não olhe para trás. E aí, como eu estava com capuz de neve, eu comecei a fazer assim, hi, hi, hi. E ele olhando em volta, assim, não olhe para trás, ela está vindo atrás de nós. E foi, caminhei e tal, Chico. Quando chegou perto da escola, parei com o hi-hi-hi, ha-ha-ha, né? Entramos na escola e disse, Maurício, vem me buscar. Eu disse, nossa, mudou tudo, né?
Mudou o pensamento dele, que coisa boa, ganhou a confiança do menino.
Ganhei a confiança. Vem me buscar, daí você me conta mais sobre aquela mulher, né? Eu disse, tá bom. Só que é o seguinte, é um segredo meu e teu, não vou falar pra ninguém, né? Tá bom, tá. 5 horas da tarde, fui buscá-lo, bem a mãozinha dele, fomos caminhando, e aí me conta daquela mulher, eu comecei a contar. Ele, uma inteligência fantástica, ele falava estoniano fluentemente e o inglês fluentemente.
Ó, com 7 anos.
Com cinco anos. Fazia cálculo de cabeça, eu gostava de brincar com ele quando a gente caminhava para a escola, fazia cálculo de cabeça, assim, colocava 10 laranjas... Eu entreguei na mão de uma pessoa, ela chupou 2 e deu 8 para outra, essa outra perdeu 1 e depois chupou mais 1. Quantas laranjas tem? Ele já não fale, e aí ele dava o resultado.
Que fantástico, criança.
Você não sabe o resultado. Ele dava o resultado. Fui contando a história para ele, eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu vou criar um arquétipo, que é um modelo, né? Esse arquétipo vai ser aquela mulher, e aquela mulher vai ter todos os defeitos que ele e os irmãos apresentam. Não quero tomar banho, não me encoste, tenho raiva de você, brigavam entre eles, não confiavam nas pessoas, uns nos outros, agressividade, não gostavam de escovar os dentes. Então essa mulher começou a ter todos esses comportamentos. E eu contava histórias e ela se comportava dessa maneira. sabe? Ela dizia assim, imagine, tomar banho é coisa para os loucos. Né? Eu não gosto de tomar banho, eu não tomo banho porque eu não sou maluca. E eu gosto de comer bala o dia inteiro, como bala o dia inteiro. Por isso que eu sou bonita assim. Mas ela era horrível, né? Ela tinha um nariz enorme, uma verruga na ponta, só dois dentes na boca, porque eu não escovava os dentes. Entendeu? Tinha um cheiro terrível, a hora que ela chegava, aquele cheiro terrível, porque ela não tomava banho. Né? E ela, sabe, brigava com todo mundo, ela falava mal, ela dizia palavrões, uma coisa terrível, terrível. Por quê? Esse arquétipo? Porque, na verdade, não adiantava eu dizer para ele que você tem que tomar banho. Ela não toma banho, entendeu? E era grito, berro e pontapé, se você chegasse para dizer, oh, vamos tomar banho, era pontapé, já jogava as coisas. E ele passou a entender que tomar banho era importante, porque eu não queria ficar cheirando que nem aquela mulher, entendeu?
Sim,
ele começou a escovar os dentes, porque ele não queria ficar sem os dentes como aquela mulher que só tinha dois dentes, ele já estava perdendo um, entendeu? Ela já estava perdendo, não ia ficar com um só. E aí eu fui contando para ele periodicamente histórias e ele foi mudando de comportamento. Ele se transformou numa criança totalmente diferente, uma criança alegre, que conversava, que ouvia quando você dizia para ele que tal coisa não estava correta, que devia ser diferente. Ele passou, inclusive, a corrigir os irmãos. Não faça isso, que isso não está certo. E, obviamente, a amizade se desenvolveu de uma maneira maravilhosa. Né? Eu posso dizer que daí, pelo período da pandemia, nós estávamos permanentemente juntos, então permanentemente eram atividades, brincadeiras, saídas para passear na floresta. Lá, o esporte do estoniano é passear na floresta. O país é 50% floresta. Né? No período de 50% floresta. No período de verão, você colhe frutas silvestres, a pessoa vai com uma cesta, volta cheia de morango silvestre, de mirtilo, enfim, todas, red berry, raspberry, enfim, tudo, né? E também tem o período do cogumelo, então eles vão muito à floresta, é uma coisa maravilhosa. Tem o esqui também no período de inverno, né? O esqui que você faz na floresta, nas pistas. E aí, enfim... Mais tarde, ele voltou para a mãe, porque ela fez o tratamento e tal, e recentemente eu soube que, de novo, ele voltou para a instituição, porque a mãe não se manteve sem o álcool, né?
Sim.
E isso machuca muito a gente. A despedida foi muito triste, foi muito difícil.
Porque foi tenso, né?
Não foi muito, uma coisa... Não foi. E, assim, a despedida é o segundo livro. Eu pretendo fazer o Engel Adai 2, contando como foi esse momento de despedida, o que aconteceu depois. Né? E o livro, ele conta as mesmas histórias que eu contava para o Engel, só que essas histórias estão encadeadas numa história maior.
Sim.
Essa história maior, aquela mulher, ela representa, na verdade, o arquétipo que representa, todos os riscos aos quais as crianças estão expostas. Quais riscos? Violência. Né? A violência no Brasil é uma coisa terrível, bala perdida. Quantas crianças morreram no Rio de Janeiro nos últimos 2 anos por bala perdida? Estão expostas ao crime. Milhares de brasileiros, crianças e adolescentes, trabalham para o tráfico, como aviãozinhos do tráfico, como soldados do tráfico, crianças de 12, 13 anos, empunhando fuzis. Crianças que entram na criminalidade, ou adolescentes, para ter um tênis, conseguir um celular, começam a furtar, depois entram no roubo. Crianças que estão fora da escola... Crianças estão fora da escola, crianças que passam fome, crianças com subnutrição e desnutrição. Então, quando uma criança é colocada nessa situação, né, pela família, pelo Estado, que deveria dar a ela condições de ter uma vida digna, ela acaba sendo conduzida automaticamente para esse outro lado, o lado, né, escuro, da realidade. Então, o livro é uma chamada para dizer assim, olha, precisamos olhar pelas crianças, precisamos fazer com que elas tenham condições de crescer, serem educadas, para que sejam cidadãos no futuro, em condições de tomar essa nação nas mãos, esse país nas mãos, e fazer desse país um país grande e digno dos seus filhos. Então, é um chamado, inclusive não é só as dificuldades, não são só as dificuldades, as misérias e tudo, mas inclusive o abandono moral, intelectual, afetivo dos pais. Eu conheço famílias bem de vida, ricas, que... Cadê o filho? Está lá no quarto.
Está isolado.
Né? Por que o fulaninho não veio almoçar? Não, ele almoça depois. Por que você não trouxe o fulaninho? Não, ficou em casa, ele não quer vir junto. Entendeu? E estão ocorrendo o quê? Suicídios, inclusive, de adolescentes, que não veem sentido na vida, porque vivem 24 horas na frente do computador, não tem uma vida familiar, não se sentem parte da família.
Ou se sentem diferentes, né?
Ou se sentem diferentes. Né? Os pais não estão educando os filhos porque não querem frustrá-los. Sendo que a frustração é a coisa que eles mais vão enfrentar na vida quando eles saírem de casa ou começarem uma vida mais ou menos, né, individual, nos estudos, na escola, no pequeno trabalho que comecem, uma relação amorosa, a primeira relação amorosa, a segunda, vão ter frustração.
Exato.
E se a pessoa não sabe lidar com a frustração, o que vai acontecer? Ela vai procurar um canal, e esse canal normalmente são as drogas. Vem a depressão, e aí entram as drogas permitidas, né, os ansiolíticos, isso, aquilo, outro, que a gente sabe que tem crianças fazendo tratamento psiquiátrico. Então, esse livro é no sentido que os pais olhem para os filhos e que as instituições olhem para as crianças brasileiras de famílias que não têm condições hoje de educar, de criar, porque são famílias desajustadas, porque o pai não tem emprego, a mãe está subempregada, não tem emprego, e o pai está subempregado. A criança não tem uma boa escola. A criança não se alimenta corretamente. A criança não se veste corretamente, dignamente, como tem que se vestir. Como todos os brasileiros têm o direito de se vestir corretamente, não com roupas de marca, mas o seu sapatinho, a sua calça, a sua camisa.
O básico, né?
O básico, exatamente. Alimentação dentro de casa. Então, na verdade, o livro é um chamado a discutirmos essas coisas. E é também uma forma de comunicar-se com as crianças, porque o livro é cheio de arquétipos. O livro tem figuras. Ali eu trato do ego, eu trato do id, eu trato do superego, eu trato do alter ego. Por exemplo, o pai substitutivo do Engel no livro é o chamado superego, alter ego dele, que é o outro eu. É aquele que está conversando com ele como se fosse ele. Né? Foi o papel que eu desempenhei. Né? E eu coloco o gato Moses, que nós tínhamos um gato, e esse gato era um gato muito engraçado. E eu disse, não, vamos... Esse gato vai fazer a parte. Ele é um gato falante. Ele é um gato falante. Ele dá conselhos. Então, ele é, na verdade, o superego do Engel, porque o superego é aquela parte da nossa mente que tem os padrões éticos, morais, e que sustentam, né, a luta do ego contra o id, que o id é pura emoção, é puro instinto. Né? O id é aquela criança que rugia feito um gatinho ali, né, tentando se defender daquelas pessoas que ele não tinha confiança nenhuma. Né? Aí vem o outro eu dele, que é o Michel, que era eu, e conversa com ele, explica as coisas, dá amor, passa confiança. Né? Então, dentro do livro tem todas essas figuras, e ele, o Engel Adai, ele é convocado pelo gato Moses, para conhecer-se. Né? Aí nós temos dois patamares da nossa consciência. O consciente, que é representado no livro pelo Sóton, onde ele vai e encontra os registros familiares, fotografias, roupinhas que ele teve e tal, e ele começa a lembrar da família, e depois ele vai para o basement, que é o porão, né? No porão tem uma porta, e só ele pode entrar por aquela porta. O porão é o inconsciente dele, onde estão todas aquelas coisas ruins que fazem com que ele não confie nas pessoas, que ele desacredite, que ele chore durante a noite, vem aqui, me ajude, porque eu estou com medo. Né? Por que você está com medo? Não sei. Né? Eu estou com medo, fique aqui. Como ele fez dezenas, centenas de noites. Né? Maurício, 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 começava a gritar, e dizer, o que foi, o que foi? Eu estou com medo. Você está com medo do quê? Estou com medo, no medo. Fique aqui, fique aqui. Olha só, vou ficar aqui. Vou sentar aqui. Tinha uma cadeira, onde eu sentava e contava as histórias para ele. Eu ó, vou sentar aqui. Tá? Mas nós temos que dormir, porque amanhã você tem que ir para a escola, tem que trabalhar. Né? Então tá bom, fique comigo, fique comigo. Essa coisa que tinha na cabeça dele, então no livro eu explico que são as tuas experiências que você não reconhece. Todos nós temos isso. Todos nós temos no inconsciente arquivado coisas que nós não sabemos, como se tinha um mês, como se tinha um ano, como se tinha dois, como se tinha três, como se tinha 10 anos. Coisas que aconteceram que muitas vezes você não lembra, mas que afetam o teu comportamento hoje. O teu, o meu, de qualquer pessoa que existe. Então ele vai ao basement, vai ao porão, e lá no porão ele tem uma revelação. Essa dura realidade, né? É mostrada a ele. Aí diz o seguinte, ele recebe uma charada que ele tem que responder. Só respondendo essa charada é que ele consegue se libertar. No final, ele é aprisionado por aquela mulher, aquela mulher aprisiona ele, e depois ele... Inclusive o Michel e a Elizabeth, que é a esposa do Michel, é a mãe substitutiva dele, e o gato Moses estão em perigo. Então eles vão morrer se ele não responder a charada. Aí fica o... Né? tem que ler o livro para saber
se tem que ler, porque senão facilita muito.
É ele ou se de repente todos morreram?
Não, mas eu vou te falar, eu tô encantado, gostei muito do que eu ouvi e espero encontrar esse livro em algum canto.
Olha, você encontra esse livro, está em todas as plataformas, né? Amazon, por exemplo.
Pode falar Google, o nome das plataformas, os sites, se quiser.
Amazon, Google. Esquilo, todas, se você tiver Apple, todas as plataformas que vendem coisas, né? Americanas, excelente. Americanas, Magazine Luiza, né? Magalu.
Bacana. Né?
Aí você pode comprar tanto o livro eletrônico, né? Baixar no teu celular, no computador, ou você pode fazer o pedido, o livro físico vai para você. Fora isso, tem as livrarias também, que eventualmente pode ser que tenha um livro físico na hora que eu chegar lá, ou você faz o pedido, eles pedem, em 2, 3 dias, o livro está na mão.
Fantástico.
Tem
uma questão que eu dei uma pesquisada, eu gostei muito da capa do seu livro.
Uhum.
Como que foi a... Mostra aí para a gente, porque o pessoal vê, quem está no YouTube está acompanhando a gente. Como que você escolheu o desenho? Como que foi esse processo junto com o ilustrador? Vamos falar o nome dele também?
Olha, o ilustrador é o Lilo Santetti, que é meu neto.
Olha só!
Coisa boa! E é um artista maravilhoso, é ilustrador, né? E aqui é o momento que o Engel está perdido na floresta. Ele pensa que o Michel morreu, e aqui ele está perdido na floresta. Aqui já tem os... Ele está sendo observado ali, né? E aquela mulher encontra ele na floresta e diz, ó, o Michel morreu, você tem que vir comigo porque você não tem ninguém mais na vida.
Não, fantástico. Porque a capa, ela passa uma emoção. E eu, assim, desde que eu bati o oi, né, eu fiquei muito curioso com a mensagem. E agora que você passou essa mensagem, eu fiquei mais curioso ainda. Então, gente, quem estiver ouvindo a gente... E tiver curiosidade, joga no YouTube que vocês vão ver a capa, que está muito bonita.
E tem uma coisa, Luiz, também o meu blog, né, Maurício Ribas Writer, né, que é em inglês, W-R-I-T-E-R, né, ou coloca só Maurício Ribas no Google, lá vai aparecer Maurício Ribas Blog, né, ou coloca Maurício Ribas Blog. Lá eu faço a sinopse do livro e também no blog tem ali a análise da questão psicológica que é abordada dentro do livro.
Olha que bacana. Tá?
Então, a pessoa pode olhar lá a sinopse a respeito do livro e também a abordagem psicológica.
Não, que fantástico. Ô, Maurício, e como que é a sua relação com a internet? Você gosta de estar na internet? Porque eu vi bastante material seu.
Uhum.
E o que você acha da internet? Porque eu, pelo que eu vi, eu sei que você tem um discurso político muito bom, eu gosto muito da sua linha de raciocínio, principalmente quando você fala da evolução tecnológica nas escolas. Isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, primeiro sua relação, se você gosta ou não. Ah, não, eu só estou aqui só para divulgar meu trabalho, tirando isso eu quero descansar.
Olha, a internet é, sem dúvida nenhuma, algo extraordinário. Eu sou do tempo que, para fazer uma pesquisa, eu tinha que ou ter a Barça em casa ou ir às bibliotecas, né? Hoje eu sento aqui, eu entro na biblioteca do Congresso americano, né?
Exato.
Existem plataformas aí que têm milhões de livros. Inclusive plataformas que têm estudos desenvolvidos por pesquisadores, né? E você tem acesso a esses estudos em PDF. A internet é maravilhosa, é fantástica. Eu estou escrevendo um livro agora que trata da guerra da Ucrânia. É um brasileiro que primeiro vai para a Estônia, ele se alista porque ele é de origem ucraniana. E também tem outro acontecimento na vida dele que faz com que ele queira realmente se alistar. Aí ele conhece uma mulher maravilhosa, se apaixona por ela, fica naquela dúvida, se ele vai ou não vai, se ele vai ou não vai, ele acaba indo, porque moralmente, para ele, eticamente, é extremamente importante. Mas eu falei isso pelo seguinte, eu tenho na internet milhões de informações, fotos, né? Eu quero falar sobre a chegada dele em Kiev, eu pesquiso a foto da rodoviária de Kiev, pesquiso os prédios em volta, o nome das ruas. Então, hoje, você tem um material fantástico na internet. Mas, por outro lado, a internet também te traz uma série de coisas que são extremamente negativas. E isso tudo faz parte da vida, né? Até beber água demais faz mal, certo? A pessoa pode morrer se beber água demais. Não sei se você já sabe, mas dá um Google aí. Exato. Se você beber água demais, pode morrer. Então, tudo tem que ser feito com parcimônia e com equilíbrio, né? Então, a resposta é sim. Adoro a internet, uso muito a internet. Gosto de me comunicar através da internet, Instagram, Facebook. Tenho o meu Instagram, Maurício Ribas, @, né, mauricioribas.pr. E eu tenho Facebook, tenho blog, tenho LinkedIn, né? Agora, lógico, eu também tenho parcimônia, porque você pode ficar 24 horas nesses instrumentos e perder muito tempo de produção. Então tem que ter um certo equilíbrio, porque eu não posso passar muito tempo no Instagram, no LinkedIn, ou seja lá onde for, né? E a segunda pergunta é sobre... Acabei me perdendo.
Não, tranquilo. Não, é porque eu aproveitei que eu falei que a gente estava falando sobre internet. Eu lembrei do seu discurso sobre a evolução tecnológica na educação. E assim, eu gostei muito dessa mensagem que você... Da linha de raciocínio que você passou. Eu queria só que você falasse, desse uma pontinha aqui, só para a gente deixar registrado aqui no nosso podcast, que eu acho que vai valer muito a pena.
Olha, Luiz, como eu falei, eu vivi um período grande na Estônia. A Estônia é o país mais digital do mundo. Hoje, 97% de tudo que você precisa fazer como cidadão estoniano, como pessoa, você faz via internet. Você compra carro, você vende, você pega documentos, você... entra, por exemplo, você não precisa ir lá ao departamento de trânsito, você faz pela internet. Você não precisa ir a um cartório, você faz pela internet. Todas as assinaturas são digitalizadas, você recebe o contrato, você digitaliza sua assinatura, você devolve, você não precisa ir lá buscar o contrato, você aprova as cláusulas, faz o contrato. É o país mais digital do mundo. E a escola está digitalizada. Inclusive, ontem eu fiquei sabendo que eles pretendem digitalizar 100%. Você, o que, que não faz por digital? Casar você não faz, e divorciar se você não faz. Entendeu? Agora você vai poder casar também e vai poder se divorciar.
Nossa!
Você vai fazer 100% de todas as coisas digitalmente. E o ensino está dessa forma, disposto, digitalizado, e isso representa um grande avanço, porque as crianças, durante o período, por exemplo, da pandemia, ninguém perdeu aula.
Olha só,
ninguém deixou de fazer prova. Ninguém deixou de ser assistido nas dificuldades. E o Brasil hoje está entre os últimos lugares de digitalização do ensino. E isso tem que mudar. As crianças têm que ter condições de acessar informações da escola via seus computadores. Lógico que a criança vai ter que ter um computador, isso o Estado precisa prover. Essas coisas são extremamente importantes, é a nova tecnologia. E eu tenho um programa de digitalização do ensino. Só para te dar um exemplo, quando as crianças iam para a escola, minha esposa já recebia. Você chegou 5 minutos atrasado,
olha só,
já recebia uma comunicação.
É
instantâneo. Opa, sim. Fulano chegou 5 minutos atrasado. Beltrano faltou de manhã. Entendeu? As notas e os trabalhos, todos eles digitalizados. Todos. Entregou trabalho, não entregou trabalho, entregou atrasado o trabalho. Quanto que recebeu de nota, por que que aquela nota foi... Né? Se o aluno está bem, se não está bem, se ele está animado, se ele está desanimado, se ele comeu, se ele não comeu. Você tem todas as informações, você não precisa ir na escola perguntar.
Nossa, isso eu acho que é um histórico assim, maravilhoso para o aluno, porque você começa a entender...
Fantástico. É fantástico. Por exemplo, a saúde lá é digitalizada, ou seja, você tem um prontuário médico... Na plataforma de saúde da Estônia. Qualquer médico, qualquer lugar que você vá, qualquer hospital, puxa na mesma hora todo o teu prontuário. Se a pessoa está desacordada, se a pessoa sofreu um acidente, na hora sabe se ele tem alergia, se ele usa algum medicamento de uso contínuo, se ele precisa tomar insulina, está tudo ali. Está tudo ali. Cada carteira de identidade tem um chip. Esse chip vale para tudo. Você entra em banco, você paga a conta, você recebe. É tudo digitalizado. O Brasil precisa usar a digitalização e a internet para a formação das crianças. Pesquisa, estudo, acompanhamento. Então, eu tenho um programa e obviamente, uma proposta para que isso aconteça em termos de educação. Mas se você me permite, eu sei que o tempo já está no finalzinho.
Não, pode falar.
A educação no Brasil precisa de uma transformação, e essa transformação tem que vir da sociedade em conjunto com o poder público. Essa educação que nós estamos vendo aí, ela não funciona. A educação do decorar datas, nomes, fatos, ela não educa efetivamente para a vida como uma educação que privilegie o raciocínio, a interpretação, o pensamento deve ser aplicado às crianças.
Você tem que emancipar o aluno, né?
Emancipar. É como Paulo Freire dizia, você não passa o conhecimento, você faz com que o conhecimento se forme na pessoa. Essa transformação é necessária. Então, nós precisamos debater com a sociedade. Cientistas, professores, pais... Né? Toda a sociedade, os órgãos, né, como ABI, OAB, CNBB, precisam participar. Então, primeiro, precisamos de um grande debate. Qual é a educação que nós precisamos para os brasileiros? Segundo ponto, as escolas precisam ser em tempo integral. A criança tem que fazer arte, ela tem que fazer esporte, ela tem que fazer música, né? Não que música não seja arte, mas só para especificar.
Exato.
Dentro da escola. Ela tem que estudar dentro da escola, ela tem que fazer a sua tarefa dentro da escola. Quando ela chega em casa preparada para relaxar, fazer a refeição da noite com a família e descansar. Ela tem que se alimentar na escola. Hoje nós temos 10 milhões de crianças que passam fome no Brasil, que não tem o que comer, não comeram hoje. 10 milhões. Se nós colocarmos alimentação na escola, café da manhã, almoço, lanche, jantar para aquelas que precisam, nós acabamos com a subnutrição, com a desnutrição. As crianças têm que ser acompanhadas por médicos, por psicólogos nas escolas, as famílias têm que ser acompanhadas. Então, essa transformação, essa revolução educacional tem que ser feita no Brasil, urgentemente, urgentemente. Enquanto o filho do porteiro não estudar na mesma escola do filho, do dono da cobertura do prédio, o Brasil não muda. Na Estônia, o filho do presidente estuda na mesma escola do limpador de rua lá. Não é escola diferente.
É isso que a gente tem que tomar consciência para a gente poder mexer e fazer acontecer.
Porque... E fazer acontecer. Agora, escola, estudo, educação, ele é um investimento, ele não é gasto. Nós vemos gastos terríveis acontecendo em coisas que não vão trazer resultados para o Brasil. Hoje nós temos uma elite no Brasil que ganha e que gasta, né, que é o Congresso Nacional. É um absurdo que custa um deputado federal, um senador, para a República.
Isso é uma coisa que tem que ser revista, né?
Tem que ser revista. Nós não podemos continuar com essa diferença entre os mais ricos e os mais pobres, estratosférica que nós estamos vivendo. Hoje, 5 famílias brasileiras, 5, detêm a mesma renda dos 50% brasileiros mais pobres, ou seja, de 105 milhões de brasileiros. Luiz, em 40 anos, duas gerações, nós mudamos esse país. Mudando a educação, nós mudamos esse país. Não existe outra forma. Se nós não construirmos escolas hoje, vamos ter que construir muitos presídios amanhã. E eu te digo uma coisa. Quando eu pensei em entrar na política, não foi para usufruir desses favores e benesses. Foi pensando em me doar para o meu país. Eu saí de uma vida confortável num país que você pode andar meia-noite na rua e não ser importunado por ninguém. Não existe a violência que existe aqui no Brasil. Não existe. Não existe. Não existe estupros, não existem assaltos, não existem homicídios como existe aqui no Brasil.
O Brasil precisa urgente de uma mudança de mentalidade.
E a mudança de mentalidade, ela não ocorre com a edição de uma lei. Quer dizer, vamos fazer uma lei para resolver agora o problema da criminalidade.
Resolve hoje.
Parece que resolve hoje. A mudança não é de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. Então nós precisamos mudar o Brasil através da educação. Se alguém tiver uma ideia melhor, por favor, diga. Eu não conheço.
Exatamente.
Eu não conheço. Qual seria a fórmula mágica para mudar o Brasil?
Eu só sei que qualquer tipo de mudança que a gente faz vai demorar, porque não é a gente que vai colher, vai ser filho, vai ser
duas gerações, três gerações.
Exatamente. Então, assim, a nossa questão agora é entender a nossa situação, tentar mudar e plantar. E quem sabe a gente tentar ver os frutos daqui uns anos.
Perfeitamente. Isso. Eu pretendo, através da literatura, né, não sei se vou me candidatar a alguma coisa no futuro, mas eu pretendo, através da literatura, dar uma contribuição. Isso é bom. A literatura é um instrumento fantástico, porque a literatura é capaz de transformar o indivíduo. E uma vez o indivíduo sendo transformado, esse indivíduo transforma a vida dele e a vida das pessoas que estão em volta dele.
Né? Eu só sei que, assim, eu vejo alguns depoimentos que o pessoal manda pra gente, mas tem um de uma amiga minha, que ela estava com depressão, e graças aos livros, ela conseguiu dar a volta por cima. Então, assim, gente, livro é uma coisa que muda vidas. Então, a gente tem que saber o local deles na nossa vida. E Maurício, a gente está entrando na nossa etapa final. Eu deixei mais uma pergunta aqui para o final. Uhum. Só vou deixar um recadinho aqui para o pessoal, que é... Gente, quem puder avaliar a gente no Spotify, a gente agradece, porque isso ajuda a chegar o nosso material para outras pessoas. Nosso YouTube, a gente bateu números maravilhosos no mês de janeiro, e esse mês a gente também está batendo números poderosíssimos em relação ao ano passado. Então, assim, eu só tenho a agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que curte o nosso material, todo mundo que gosta do que a gente faz. Então, assim, é só gratidão que eu tenho. E, Maurício, gratidão por você ter participado, por você ter dado essa aula aqui pra gente, porque eu tenho certeza que todo mundo que ouvir, pelo menos assim, um pouquinho desse podcast, vai se sentir diferente. E isso é bom.
Que bom.
Nosso objetivo é esse, trazer um pouquinho de mudança, mesmo que seja por alguns minutinhos. E esse é o nosso objetivo.
Sem dúvida. Olha,
eu sempre deixo essa pergunta para o final, porque eu acho que ela é muito poderosa. Então é o seguinte, se você pudesse indicar 3 livros, quais você indicaria?
Olha...
Eu gosto dessa pergunta, porque essa pergunta não é fácil, sabe?
Uhum. Olha... Eu indicaria, lógico, além dos meus livros, né? Que é a oportunidade de eu indicar. Né?
Exato. Vou ficar à vontade.
Por Que os Sinos Dobram, Ernest Hemingway.
Fantástico, lindo.
Fantástico, esse maravilhoso.
Esse autor é maravilhoso.
É... Assim, uma obra de arte. Uma obra de arte. Eu indicaria Vida e Destino,
opa,
do Vassili.
Isso.
É um livro de 600 a 700 páginas, mas é um livro que traz uma realidade incrível da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito do tema. Eu sou um defensor da paz e esses livros eles trazem uma mensagem incrível, não panfletária, a respeito da paz, a respeito da necessidade do amor prevalecer entre os homens. E o terceiro livro é um livro de poesia. É um livro de poesia que da Rupi Kaur.
Esse eu não conheço, mas vai para a minha listinha, para me pesquisar.
É um livro de poesia. É um livro de poesia dela. Inclusive, no Brasil são 2 ou 3 livros que ela tem, né, que são bastante recentes, mas como ela é uma poetisa maravilhosa e que vale a pena nós estudarmos o trabalho dela, inclusive eu tenho no meu blog uma análise do livro. E eu acredito que ele vai ser impactante na vida das pessoas, porque ele traz uma mensagem a respeito da vida, da solidão, dos relacionamentos, do enfrentamento das dificuldades e da superação, principalmente. Tá? Então, eu acredito que esse livro de poesia ele vai ser muito importante na vida das pessoas aqui, dos nossos amigos que estão nos assistindo agora.
Não, fantástico, Maurício. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E Maurício, a gente já tinha falado sobre isso, mais ou menos no meio do episódio, mas aonde a gente te acha? Vamos repetir de novo as redes sociais, o site?
Eu estou no Instagram, no @mauricioribas.pr de Paraná. PR de Paraná.
De Paraná, ótimo.
O blog, é, no Blogspot, Maurício Ribas Writer, que é W-R-I-T-E-R, escritor em inglês, Maurício Ribas Writer, .blogspot.com. Se você colocar no Google, vão aparecer Maurício. As redes sociais e o blog. Não, então, esses são os dois lugares mais importantes que eu concentro mais a minha divulgação, meu material, meus pensamentos, através do Instagram e do blog, principalmente do blog.
Excelente. Já que o pessoal já te acha fácil, deixa uma última mensagem para quem ouviu a gente, para a gente encerrar.
Perfeitamente. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, foi muito especial estar aqui com você, com o teu público, a oportunidade de falar sobre essas coisas que tocam fundo no coração da gente, é excepcional. A mensagem que eu tenho para deixar é uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de chamamento para que as pessoas se unam, aquelas pessoas que querem um mundo melhor, que acreditam no ser humano, que acreditam na transformação, que acreditam na esperança, que elas se unam. Normalmente as pessoas pensam, mas estou sozinho, você é só um, Não, nós estamos conectados com milhões de pessoas que querem o mesmo que nós. E se nós fizermos um pouquinho que seja, vai somar ao pouco que os outros estão fazendo, e isso vai ter um volume muito grande. Então não é à toa que aquela música, né, do Milton Nascimento, um mais um é sempre mais que dois, né? Então, nós precisamos ter a consciência de que existe, a esperança está em primeiro lugar e que existe a possibilidade de uma transformação. Uma transformação que é necessária. Né? Uma transformação dos seres humanos para que eles transformem o mundo num mundo melhor, que é o que nós desejamos.
Não, fantástico. Gente, muito obrigado e até a próxima.
Abraço, obrigado.
Abraço.